Olá, muito boa tarde. O técnico que foi responsável durante 20 anos pela gestão dos sistemas de incentivos a empresas privadas nos Açores considerou ontem que houve desigualdade de tratamento na concessão de avalos por parte do Governo dos Açores em 2010. Arnaldo Machado, que agora desempenha outras funções, referia-se ao caso de um empresário do ramo hoteleiro, proprietário da empresa Angra Sol, o único na região a beneficiar de um aval do Governo açoriano, no valor de 5 milhões de euros concedido em 2010 para a construção do Angra Marina Hotel, uma unidade de 5 estrelas situada em Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira. O responsável insistiu que é um caso único, salientando que geriu os sistemas de incentivos à iniciativa privada nos Açores entre 1991 e 2012 e que não conhece nenhum outro caso em que a região tenha concedido um aval para facilitar a contratação de empréstimos junto da banca.
Que saiba, é um caso único, não é? Nunca vi nenhuma situação, mas vi incentivos entre 91 e 2012, não é? Que a partir daí fui trabalhar para a CDEA, portanto, fiquei desligado da gestão corrente dos sistemas de incentivos, não conheço nenhum caso em que se tenha conseguido lavar.
Questionado pelos deputados da bancada do PSD sobre se teria atribuído o aval àquele empresário, caso a decisão dependesse apenas dele, o técnico respondeu que nunca daria essa garantia, tendo em conta a necessidade de gerir as candidaturas com critérios de equidade. Naquele tempo, o Governo dos Açores fez-se valer de um parecer jurídico elaborado pelo gabinete de Eduardo Paz Ferreira, segundo o qual a concessão do aval era legal para aquele empresário, tendo em conta que o empreendimento que estava a construir no valor de 21 milhões de euros tinha sido classificado como projeto de interesse regional.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O deputado do PS Açores, Carlos Silva, propôs esta terça-feira a revogação imediata da decisão do Executivo Regional de cativar 25% das verbas para investimento não comparticipado por fundos comunitários a par da aceleração do investimento público.
Propomos, por isso, a revogação imediata da orientação da Secretaria Regional das Finanças que procede à cativação de 25% das dotações de investimento em 2023. Propomos ainda que sejam dadas instruções claras para acelerar a concretização do investimento público aprovado e para proceder ao pagamento imediato dos apoios e faturas em atraso às famílias e às empresas açorianas.
O parlamentar considerou que não é normal nem foi a prática dos governos do PS ordenar uma cativação de 25% das verbas para investimento, muito menos no primeiro mês do ano, apenas 15 dias após ter entrado em vigor o orçamento para 2023. O responsável no grupo parlamentar socialista pelas pastas das Finanças e Economia falava em conferência de imprensa na sede do PS Açores em Ponta Delgada. Carlos Silva lamentou a forma leviana como a Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, abordou a matéria, ignorando os efeitos desastrosos para as famílias e para as empresas de mais um corte brutal do investimento público sobre um plano e orçamento de austeridade que já não dava resposta às reais necessidades dos açorianos. De acordo com uma carta que a Lusa teve acesso, o Governo dos Açores deu instruções a todos os departamentos do Executivo para cativarem 25% das despesas de investimento no orçamento de 2023 que não sejam comparticipadas por fundos comunitários. Berta Cabral disse na sexta-feira, em sede da Comissão Parlamentar, que sempre houve cativações orçamentais por parte dos executivos regionais e nacionais, salientando que isso não vai impedir a execução das verbas orçamentadas. Carlos Silva apresentou ainda outra proposta.
E apresentaremos ainda no Parlamento Regional uma proposta para que todos os concelhos da região sejam declarados como áreas territoriais beneficiárias da redução de 30% da taxa de IRC sobre a matéria coletável ao brinco do Estatuto dos Benefícios Fiscais.
O parlamentar referiu à acentuada degradação das finanças públicas regionais, apontando um buraco financeiro de 495 milhões de euros.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo Regional revelou que a região tem em curso 15 obras de proteção da orla costeira, orçadas em 20 milhões de euros. Os pormenores são com Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas falava à margem da inauguração de uma obra de proteção costeira na freguesia de São Mateus, na Ilha Terceira, orçada em cerca de 600 mil euros e comparticipada em 80% por fundos da recuperação do furacão Lourenço, que passou pelo arquipélago em outubro de 2019. Alonso Miguel admitiu, contudo, que os efeitos das alterações climáticas vão exigir um reforço de investimento.
Neste momento nós temos em preparação e execução 15 obras em 8 das 9 ilhas dos Açores. Com certeza que iremos analisar todas estas necessidades à medida que elas também vão surgindo, porque é facto é que ilhas como os Açores, pequenas dimensões, remotas, dispersas, são especialmente vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas, e esses efeitos já se têm vindo a fazer sentido de forma evidente nos Açores, nomeadamente ao nível da atividade ciclónica e de períodos de precipitação intensa, como aconteceu com o Lourenço, e isso obriga que nós tenhamos que criar condições de adaptação e mitigação a esta nova realidade, que é, desde logo, inevitável. E neste sentido tem sido criado um conjunto de políticas públicas, como se referia há pouco, da criação de cartografia de risco para mitigação e adaptação às alterações climáticas, da implementação de um sistema de alerta de cheias e bacias de risco, a criação, o ano passado, um regime jurídico ou financeiro de apoio à emergência climática. Neste momento está em fase de alteração o plano de ordenamento da orla costeira da Ilha Terceira, que ficará concluído durante este ano, e portanto todas estas ferramentas vão-nos dando uma capacidade de preparar as nossas populações e preparar a nossa orla costeira para esta realidade, que para além da intensificação deste tipo de fenómenos, conta ainda com os impactos derivados da subida do nível médio da água do mar. Portanto, tudo questões muito importantes e que têm de ser tidas em contas no planeamento.
Por seu lado, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo realçou a importância da intervenção, não só para assegurar a proteção de habitações e embarcações, mas também pela criação de um troço que permite alargar um percurso pedonal à beira-mar existente na freguesia de São Mateus para cerca de 2,5 km. O autarca salientou ainda que existem outras zonas do concelho a necessitar deste tipo de intervenção.
Tem uma obra com estas duas componentes, a componente mais forte é a proteção costeira, e depois tem aqui uma componente mais urbanística, que é fazer esta ligação entre o terreiro e o perspectivo e criar aqui o troço que faltava no passeio pedonal, que vem desde o Negrito e vai até mesmo ao centro do Fletivo. Existem situações, algumas delas com grande gravidade, por exemplo o caso de Porto Judeu, em que há uma zona em que há habitações que estão demasiado próximo do mar, e todas as vezes que há tempestades do mar, temos lá problemas, e aqui também, aqui em São Mateus, temos o troço aqui mais adiante, a seguir ao Forte Grande, em que há infraescavação da estrada, neste momento também, num acordo feito entre a Câmara e o Governo Regional, nós estamos na fase de lançamento do concurso para fazer uma prestação semelhante a esta naquela zona e evitar que haja danos à estrada, porque a estrada regional, nesta altura, está ameaçada por infraescavação, que tem acontecido com alguma frequência, a abertura de buracos naquela zona, e portanto é uma zona neste momento de risco. E depois temos outras duas zonas em que o mar normalmente galga, que é a zona da Vila Maria e a zona junto a Campos dos Jogos de São Mateus, que também precisam de educação. Nós estamos longe de concluir este processo.
Álamo Menezes, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em declarações no âmbito da inauguração de uma obra de proteção costeira na freguesia de São Mateus da Calheta.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. Os primeiros meses de implementação dos manuais digitais nas escolas dos Açores foram classificados como muito positivos numa avaliação feita pelos professores responsáveis pelo projeto de cada unidade orgânica, revelou hoje o Governo Regional. Citada em nota de imprensa, a Secretária Regional de Educação e dos Assuntos Culturais, Sofia Ribeiro, considerou que o projeto foi bastante exigente para toda a comunidade educativa. A governante disse ainda que o processo disruptivo, considerou isso sim, o processo disruptivo, uma vez que as escolas tiveram de se adaptar a novos processos, havendo necessidade de reestruturar redes de comunicação. Na sequência das sugestões apresentadas, a governante adiantou que o modelo formativo terá de ser definido de forma a garantir momentos de consolidação, de conhecimentos e esclarecimentos de dúvidas que vão surgindo com a utilização diária dos manuais digitais, impossíveis de prever no início do ano letivo. Quanto ao nível de segurança dos equipamentos, 500. Apesar de considerado adequado pela maioria dos responsáveis pelo projeto, Sofia Ribeiro esclareceu que têm surgido algumas reclamações relativamente ao facto de não permitirem pesquisas fora da rede de internet das escolas, sendo apenas permitido o acesso às plataformas dos manuais digitais. O subsecretário regional da Presidência do Governo dos Açores encontra-se em Bruxelas para apresentar no Comitê das Regiões o parecer referente à comunicação da Comissão Europeia sobre a nova estratégia comunitária para as regiões ultraperiféricas como os Açores. Segundo uma nota de imprensa do executivo açoriano Pedro Faria e Castro, acompanhado pelo diretor regional dos Assuntos Europeus e Cooperação Externa, Carlos Amaral, encontram-se em Bruxelas para participar esta semana na reunião plenária do Comitê das Regiões. O governante apresentará, enquanto relator, o parecer do Comitê das Regiões relativamente à comunicação da Comissão Europeia para o trabalho. O subsecretário auscultou o conjunto das RUP, reuniu-se com os governos de Portugal, Espanha e França, Estados-membros com regiões do género. O Comitê das Regiões, que se reúne esta semana à Assembleia Consultiva dos Representantes Locais e Regionais da União Europeia, que representa o ponto de vista dos órgãos de poder infranacionais, isto é, regiões, condados, províncias, municípios e cidades, no quadro institucional da União Europeia.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O deputado único do PAN Açores acusou o Governo Regional de ter decidido unilateralmente e de forma abrupta transferir a estação costeira da região para a tutela da Escola do Mar. O secretário regional do Mar e das Pescas, Manuel São João, anunciou que a estação costeira dos Açores será transferida para a Escola do Mar. O governante disse que haverá uma melhor interligação dos circuitos de comunicações mar-mar e mar-terra, uma renovação do hardware informático e um reforço da cobertura de rádio de longo alcance. Pedro Neves disse que se reuniu com urgência com a direção da cooperativa Porto de Abrico, que assegurava desde 2003 o funcionamento da estação costeira através de um protocolo com o executivo açoriano e manifestou-se indignado e apreensivo com a transição repentina. O parlamentar criticou a inexistência de justificação sobre a alteração do domínio das competências e a manifesta ausência de planeamento e intercomunicação entre as duas entidades na passagem das funções. Manifestou ainda preocupação com as repercussões que esta decisão do Governo Regional terá, alegando que a Escola do Mar dos Açores está marcada pela instabilidade e fragilidade do seu Conselho de Administração. O presidente da SATA afirmou esta terça-feira que o aluguer do avião Airbus A330 para a ligação dos Açores à América do Norte durante o verão é a solução mais rentável, revelando que os voos estão com bastante procura. Em declarações à agência Lusa, Luís Rodrigues adiantou que a companhia vai alugar em serviço de leasing um Airbus A330 à companhia aérea espanhola Plus Ultra Líneas Aérea, que vai servir fundamentalmente para ligar Auckland na Califórnia ao arquipélago açoriano. Lembrando que a SATA nos últimos anos tem fretado uma aeronave durante 2 meses no verão para garantir as ligações com a América do Norte. O presidente do grupo SATA disse não ter dúvidas de que o aluguer é a solução mais rentável para a companhia açoriana. Sobre os preços dos voos entre Boston e os Açores para o verão, criticados pela comunidade portuguesa nos Estados Unidos, o líder da transportadora aérea considerou que estão a ser utilizadas comparações pontuais em detrimento de comparações com os preços praticados na generalidade da estação. Na segunda-feira, as comunidades portuguesas da América do Norte criticaram o drástico aumento dos preços das passagens aéreas praticados pela companhia açoriana SATA, denunciando tratar-se de uma medida abusiva e de um abuso oportunista do monopólio do serviço público.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Algumas famílias açorianas vão receber em sua casa entre 26 e 31 de julho jovens estrangeiros que vão participar na Jornada Mundial da Juventude, que acontece de 1 a 6 de agosto em Lisboa. Para já são participantes vindos dos Estados Unidos da América, México e Canadá. Os detalhes são com Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Na semana que antecede o evento, jovens de todo o mundo são acolhidos nas dioceses portuguesas num encontro de integração e preparação das atividades para a jornada. Segundo o padre Norberto Brum, diretor da Pastoral Juvenil dos Açores, em entrevista à Atlântida, até ao momento estão inscritos 200 jovens, sendo que a região tem capacidade de receber um total de 700 participantes, sendo 500 na Ilha de São Miguel e 200 na Terceira.
Os dias nas dioceses são uma oportunidade para que os jovens, contatando com as famílias, conheçam as realidades da região. Quando dizemos realidades, realidade familiar, espiritual, a nível de religiosidade, a nível da fé, a nível da cultura, do folclore, da gastronomia, da paisagem, portanto, há um conhecimento abrangente e geral. Daí que o primeiro desafio é, de facto, acolher os jovens em famílias. Não interessa que realmente os jovens venham e fiquem em pavilhões ou em escolas ou em associações, e a ideia inicial é, de facto, acolher os jovens em famílias. Mas depois, na nossa diocese, vamos viver estes dias por ouvidorias. Vai haver uma celebração em conjunto, com todos, a nível ilha, no nosso caso em São Miguel e na Teixeira, que são as ilhas que irão acolher os jovens nos dias nas dioceses. Depois, cada ouvidoria irá preparar e viver aquela semana a nível da sua ouvidoria.
No que toca ao acolhimento por parte das famílias, o padre afirma que esperavam uma adesão muito maior, alertando contudo que ainda estamos num contexto pós-pandemia e que tal tem dificultado bastante. Refere que as famílias podem também ter receio e medo de ter pessoas que não conhecem nas suas casas e por haver uma barreira linguística. Norberto Brum apelou, no entanto, aos jovens açorianos que vão participar na Jornada Mundial da Juventude a receberem os participantes estrangeiros no seu seio familiar. O diretor da Pastoral Juvenil dos Açores fala da importância desta iniciativa.
Uma Jornada Mundial é sempre um encontro interessante, um encontro de igreja, é o sentirmos que nós estamos sozinhos, que há uma universalidade, que há milhões de jovens que partilham da mesma fé, da mesma alegria, do mesmo entusiasmo. Portanto, é um momento de vivência, de fé, de festa, de júbilo, é um momento de expressão da Igreja, da universalidade da Igreja, porque às vezes estamos muito confinados à nossa realidade, à nossa paróquia, à nossa diocese, e aqui nós temos uma expressão mundial. Por isso é um encontro que fortalece, um encontro que robustece, que entusiasma, que anima, dá aquele fervor, ia dizer, aquela pica, dá aquela alegria de continuarmos. Depois é um caminho que é feito. A jornada não se esgota na própria jornada, não se esgota naquela semana. É um encontro que é feito até esta jornada. Os encontros de reflexão, de preparação, esta motivação, este entusiasmo. E depois o pós-jornada, que é o mais importante, que é o regresso às dioceses, à vida, com aquele entusiasmo, com aquela alegria e com os desafios que o Papa vai lançar e lança em cada Jornal Mundial da Juventude.
Até ao momento estão inscritos nas jornadas 600 jovens açorianos. As inscrições ainda continuam e os interessados em hospedar os jovens estrangeiros ou participar no evento podem fazê-lo através das redes sociais do Facebook e do Instagram da COD de Angra, página de informações da Jornada Mundial da Juventude da Diocese de Angra.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar o ponto final no Informação Açores de hoje. Boa tarde e já agora bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.